tem aqui na universidade um grupo funcionando com vários professores, pós-graduandos e mesmo graduandos que estão integrando uma rede, na verdade, nacional de pesquisadores que estão acompanhando a dispersão do vírus pelo território brasileiro, né? E aí nós estamos fazendo várias análises em várias escalas, no nosso caso aqui do Paraná e também ajudando nas tarefas do mapeamento aqui em Maringá.
E que dados vocês já obtiveram com esse estudo?
Bom, no que diz respeito à escala do Paraná, a gente tem descoberto algumas coisas interessantes para as quais a gente tem tentado, inclusive, chamar a atenção, né? Então, por exemplo, nós sabemos que no caso do Estado, não são todas, assim como no Brasil inteiro, né, não são todas as cidades que possuem leitos de UTI, que são leitos fundamentais para o atendimento àqueles casos mais graves de Covid, né? Então, para você ter uma ideia, o Ministério está passando, pelo que eu vi, por algumas alterações no banco de dados do DataSUS, né, que é de onde nós basicamente tiramos os dados para análise. O percentual de municípios que têm leitos de UTI no estado do Paraná, mais do que o dado que foi divulgado anteriormente, na verdade, ele é menor que 10%. Né? Significa dizer que o estado do Paraná, 91 a cada 10 municípios apenas tem leite UTI, 9 deles não tem. Né? A gente tinha divulgado, inclusive, Luciano, me permita aqui até fazer uma correção por conta desses dados que estão sendo alterados constantemente por conta dessa mudança de plataforma, que esse índice seria de 75%, mas na verdade ele é mais de 90%. Né? Então me permita aqui fazer essa correção. Então o caso é mais grave do que nós estávamos falando a priori, né? Mas além disso, isso nos permite olhar inclusive para os pequenos municípios, né? Significa dizer que boa parte desses recursos estão naquelas cidades que são as principais cidades do estado do Paraná. Então, quando o caso, por exemplo, de Covid começarem a acontecer nessas cidades pequenas, certamente as demandas delas irão para cidades que a gente chama de médias, né? Como é o caso de Maringá. Então, elas requerem uma atenção especial. Ontem nós já vimos aí vários outros estudos tratando disso na escala nacional. A dispersão do vírus para as pequenas cidades é um grande risco de saúde, não só para os pequenos municípios, mas também pode representar o colapso do sistema de saúde para o caso das cidades que têm sediado nelas os leitos de UTI. Né? Então, esse acho que é um achado, enfim, importante para a gente. E aí nós temos todos os outros elementos que são importantes para o atendimento à Covid. Né? Então, por exemplo, a gente sabe que nem todas as cidades têm respiradores, né, que são instrumentos importantes para lidar com os casos mais graves. Para você ter uma ideia, ó, 60%, né, desses municípios do estado do Paraná não tem nenhum respirador. Além desses 60% dos que têm respirador, 65 municípios, o que estaria em torno de 16%, têm apenas um respirador. Provavelmente é o caso de municípios que têm um respirador no veículo que transporta pacientes graves das cidades pequenas para cidades médias, né, para atendimento de urgência. E aí apenas 96 municípios, ou seja, 24%, tem leito de UTI, né, provavelmente sediado nos seus respectivos hospitais. Então é um número bastante, enfim, bastante baixo, né?
24%? Nossa, porque o senhor disse que 90%, mais de 90% das cidades não tem leito de UTI.
Isso, mais de 91,7% basicamente não tem leito de UTI, né? Isso que é um dado para a gente bastante importante, né? Os leitos de UTI estão basicamente sediados nas cidades médias. Né?
E esses 24% que o senhor falou aí para o final, 24%?
Tá. Não, então vamos separar aqui as coisas, né? Primeiro, o elemento UTI. UTI, né, são dados de terapia intensiva, são 91,7% dos municípios que não têm. O outro elemento fundamental para lidar com casos graves de Covid são os respiradores. Né? No caso dos respiradores, apenas 24% dos municípios, é um pouquinho mais que esse percentual anterior, né, de questão de disponibilidade, não tem, tem leito, tem respiradores. Né? Os demais não têm. Então, uma coisa é UTI, outra coisa é respiradores. Né? Uma parte disso é simplesmente respirador de veículos para transporte de paciente, né?
Então, quer dizer que mais importante até do que se controlar o coronavírus nas grandes cidades, nas médias e grandes cidades, é controlar nas pequenas cidades.
Exatamente. Mas a gente tem alertado para uma coisa, né? a vida regional, ela se articula em torno de centros urbanos importantes, né? Então a gente sabe que, por exemplo, Maringá, entre Maringá e as cidades vizinhas, tem um grande fluxo de pessoas, né? Na busca de serviços, né? Seja de qual natureza for, para realização de compras. Então, quando, digamos, a intensidade da circulação aumenta nessa cidade, significa que a gente vai ter também mais gente circulando entre as médias cidades e as pequenas cidades. Isso pode ser um elemento que pode favorecer a intensificação dos casos também nas pequenas. Então, a gente tem dito, o que for feito nas cidades médias, né, como em Maringá, por exemplo, uma cidade regional importante, vai ter reflexos também imediatos na região, portanto, nas cidades pequenas. Então, a nossa atenção ela precisa ser bastante articulada entre os centros urbanos, né, porque eles não têm vidas isoladas, né, eles se relacionam. Então, se preocupar com o que acontece nas cidades médias é fundamentalmente se preocupar com os impactos que vão ter as cidades pequenas também. E elas precisam também pensar nas suas estratégias de lidar, né, com as restrições em relação ao Covid, porque pensamos nós aqui, se a cidade média intensifica demais a sua circulação, ainda que a cidade pequena coloque ali elementos de restrição para diminuir a circulação das pessoas nas ruas, se essas pessoas estiverem circulando entre as cidades pequenas e as cidades médias, a possibilidade do vírus circular entre essas duas localidades é maior, né? Digamos, ele é mais importante do que as medidas de restrição das cidades pequenas.
Ah, entendi. Agora, e sobre a movimentação do vírus, né? Digamos assim, como ele está se expandindo, se dispersando no Paraná, vocês fizeram algum mapeamento, tem algum dado sobre isso?
Nós estamos acompanhando isso, mas a primeira análise que foi feita diz respeito às quatro primeiras semanas, né? Nós queríamos avaliar em que medida o vírus estava se dispersando entre os municípios. O primeiro dado que nós encontramos foi que, no caso do estado do Paraná, depois da ocorrência do primeiro caso, a velocidade com que o vírus se dispersou pelos municípios foi muito maior do que o estado de São Paulo, que é o grande, digamos, epicentro de casos de Covid no Brasil, né? Então, por exemplo, na primeira semana na quarta semana de ocorrência do Covid, depois do primeiro caso, enquanto o estado de São Paulo tinha 21 casos, 21 municípios contaminados, o estado do Paraná já chegava a 84, ou seja, quatro vezes mais municípios contaminados no mesmo período de tempo, né? Ou seja, em quatro semanas. Então, por alguma razão, né, e a gente já tem alguma ideia do porquê isso acontece, a velocidade de disseminação entre os municípios paranaenses ela é bem maior, foi bem maior nas quatro primeiras semanas aqui no estado do Paraná do que foi no estado de São Paulo, né? Então, por exemplo, quando em São Paulo você teve a primeira confirmação, apenas na cidade demorou um pouco para que o segundo caso, o terceiro caso, demais casos viessem a acontecer, no estado do Paraná a gente teve praticamente simultaneamente Curitiba, Cianorte e logo em seguida as outras cidades médias, né? Maringá, Londrina, Cascavel e assim sucessivamente. Então, enquanto São Paulo entrou por apenas uma porta o vírus, né, e demorou um pouquinho para ele se dispersar, no caso do estado do Paraná, ele entrou por várias portas ao mesmo tempo. São elas Curitiba e, basicamente, as nossas cidades regionais mais importantes.
E qual é a razão disso? Você já tem uma ideia, né, o senhor disse?
Sim. Então, porque o que acontece? Entre essas cidades médias paranaenses e o exterior, há um fluxo importante de pessoas, né? Então, a gente tem conexões aéreas de Maringá, obviamente passando por São Paulo, com o exterior. E há um fluxo importante de pessoas, né, obviamente em tempos normais, disso. Então, o que acontece? A gente já fez esse levantamento também, os primeiros casos de Covid no estado do Paraná, nessas cidades, né, elas aconteceram por importação de casos. E não foi importação de casos diretamente de São Paulo nem de Curitiba. Foi importação de casos diretamente do exterior, sobretudo, né, dos Estados Unidos, né, da América do Norte e da Europa, em alguns casos também da Ásia, né? Isso por conta do quê? Nessas cidades nós temos os principais aeroportos instalados e por meio deles a população que circulava entre essas cidades e esses outros continentes permitiu que o vírus chegasse até essas cidades, né? Então isso se deu basicamente simultaneamente, né? A gente não precisou ter a transmissão comunitária instalada na cidade de São Paulo para que isso fosse espalhando, né, por Curitiba e depois para as outras cidades. Na nossa contaminação se deu diretamente com casos importados do exterior.